calor pra caramba aqui em Cuiabá.
Errou!
E está começando o Brocast Games. Hoje nós vamos falar de Battle Royale. Estamos com William, Tadeu e Matheus. Por favor, queiram se apresentar, começando pelo Matheus, é lógico.
E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus Mogno, jornalista aqui dos Nacionais, e estamos aí para falar dessa modinha bem louca que tá aí em tudo quanto é lugar agora.
Tadeus.
Olá, faço jornalismo com o Mogno e com o Neri. Faço censura.
Meus amiguinhos! Essa é a tua vida, Tadeu.
É, infelizmente.
Que nada, cara. Que nada. William!
Oi! Ah, eu estava passando, entrei aqui no grupo e agora eu tô aqui com o pessoal.
Ah, parabéns, William. Pra quem não sabe, o William faz o... O William é o Dimitri no... nas gameplays lá do canal, né, William?
Não.
Hoje nós vamos falar...
You have problems, William!
É, né, na gameplay e na apresentação. De todas as apresentações que nós já tivemos aqui no Brocast, essa foi a mais zoada. Hoje nós vamos falar de algo que está muito em alta. Battle Royale. Vamos falar de Fortnite, vamos falar de Players Unknown's Battleground, como começou a história, o que que é. Meu Deus. Então, fica aí. Roda a vinheta. Nacionais apresenta Brocast versão games. Então, Matheus Mogno, por onde podemos começar a falar, cara? Tipo, é tanta coisa pra falar?
É, eu acho que o melhor lugar pra se começar é do começo, né? Tipo...
Sempre bom.
Como chegamos até aqui, sabe?
Tá, assim, ó, eu acho legal a gente começar falando, assim, pra quem não sabe bosta nenhuma. Cara, tá, vou ouvir o podcast aí, Battle Royale, porque eu gosto dos Nacionais, eu sou ouvinte dos caras, quero saber o que eles estão fazendo. O que é Battle Royale? Tipo, do zero, assim, como é que a gente pode falar do zero?
Então, cara, eu acho que a forma mais fácil de explicar Battle Royale é com o filme Jogos Vorazes, que muita gente assistiu, assim, aquele filme meio teen, que tem a Jennifer Lawrence e tal, que é uma competição de pessoas onde elas estão em um lugar relativamente pequeno e fechado, numa ilha, por exemplo, e elas precisam se matar até um sobreviver. É isso aí. Sinceramente, eu acho que o Big Brother Brasil vai evoluir pra isso daqui a algum tempo. O que vai ser bem louco, cara.
Começar a definhar, né? E aí surgiu um jogo que parte dessa premissa. Então, os dois maiores jogos hoje, nesse estilo, com esse modo de jogo, é o PUBG, que eu mencionei no início, e o Fortnite. O PUBG hoje é o jogo mais jogado na Steam. Ele só perde Ele está na frente com o dobro de número de jogadores na frente do Counter-Strike, o Global Offensive, que o nosso querido William aqui joga, né, William?
Eu faço de conta que eu jogo, né? Nós estamos ali perdendo.
É, tem até um timezinho lá. Então, e aí tá bombando, as pessoas estão jogando muito, mas quem veio primeiro é... Por quem foi desenvolvido o PUBG, tudo isso, vamos... Na verdade, primeiro, quem joga aqui? Quem joga PUBG?
Eu
jogo William Fortnite ou outro Battle Royale.
Tadeu também.
Eu preciso dizer aqui, preciso ressaltar que o William joga muito bem PUBG.
Muito bem, olha só.
Eu matei dois caras uma vez.
Na
ele...
última vez que eu joguei com ele, ele literalmente ele me carregou nas costas, assim, velho.
A gente ficou em 20º.
Vocês ganharam?
É. A gente ficou no top 3, eu acho.
Perto. O William chegou perto, na verdade.
Algum de vocês já chegou em primeiro aqui?
Já.
Já ganhei também.
Eu fiquei em segundo.
Winner, winner, chicken dinner, alguma coisa desse tipo. chicken dinner. Chicken
o vencedor
panel.
Paga o funeral. Como diz o próprio jogo.
Então vamos começar contando de onde surgiu o jogo PlayerUnknown's Battleground, que foi o jogo que começou a popularizar esse modo de jogo chamado Battle Royale.
Exatamente.
Battle Royale.
Eu acho que a gente pode
muito,
chamar
muito,
também
velho.
De Batalha Real, que é o aportuguesamento.
Olha aí. Pra quem não sabe, a maioria não deve saber, só quem joga mesmo. Esse jogo foi baseado em um um romance japonês que foi terminado de ser escrito em 1996. E ele foi publicado em 99, ou algo assim.
Sim, em 99.
É, o... Oi?
Sim, 1999 ele foi lançado.
1999 foi lançado, né? O nome do japonês é Kushun Takami. É um nome de japonês, né, gente? Não dá pra ser diferente. E, pra surpresa do autor, cara, foi um best-seller. Tipo, vendeu, assim, pra caramba. Tanto que, pouco tempo depois, acho que foi no ano 2000, eles lançaram um filme. William, conta um pouco a história aí de como é o filme. Tu tava comentando antes, tu resumiu.
Eu não, o Tadeu viu, o Tadeu sabe melhor que eu.
Eu não assisti esse filme. Eu não vi esse filme.
Eu vi no meio e depois eu fiquei revendo no fim.
Não, mas é básico. É um professor doido, pega uma classe de alunos de ensino médio e fala: vocês estão numa ilha, vocês têm que se matar, o último que sobreviver, sobreviveu.
Ensino médio no Rio de Janeiro.
É a prova de recuperação, tá ligado?
É um vestibular brasileiro.
Um professor pega uma galera que tá num ônibus ou num trem, né? E aí apaga todo mundo com gás e leva eles pra uma ilha e fala: se matem. E se ninguém matar ninguém em 24 horas, alguém morre. É simples assim.
Alguém morre?
Essas são as regras. Inclusive, na história, essa batalha é televisionada, é ao vivo pela TV, sabe? Passa ao vivo pela TV. O que vem. O que tem relação com o que o Matheus falou do Big Brother Brasil. Um dia, quem sabe, nós teremos Big Brother Brasil Battle Royale. Ou então, Big Battle Royale.
A gente espera, né?
Os Jogos Vorazes já é bem assim, né, cara, o filme. Tipo, é uma evolução do Battle Royale do filme 2000, que, tipo, porra, é a galera...
Evolução pra não falar plágio, né?
Sabe? É bem, bem louco mesmo. E eu consigo imaginar isso acontecendo na vida real.
Você tem noção, teve um game, um reality show russo que quase permitiu que tivesse assassinato no coisa. Se não me engano, era Gamer Winter, alguma coisa assim, o nome do programa.
É assim que começa, né? Battle Royale!
Agora, eu tenho que mencionar uma coisa muito estranha, no mínimo estranha, que eu vi no trailer do filme. Eu não sei se mais alguém viu o trailer, se você que tá ouvindo aí, pausa o podcast agora, assiste o trailer e vê se você repara no que eu falei a seguir. Cara, tem uma parte que fala assim, o meu filme favorito, Quentin Tarantino. Como assim, velho? Tipo,
esse é o filme favorito.
Como assim, tá ligado?
Aqui, 45 segundos de trailer.
Oh, o Will é foda. Os 45 segundos de trailer, my favorite move of all time, Quentin Tarantino. Cara, isso não pode ser real.
Já começa aí. Tipo,
é outro Quentin Tarantino, tá ligado? Encontraram um cara e perguntaram: se você é Quentin Tarantino? Sim, cara, você adora esse filme? Adoro, de todos os tempos, é seu nome. Não pode ser o cineasta Quentin Tarantino, o que vocês acham?
Ah, cara, fazendo o perfil dele.
Pelas referências bizarras do Quentin Tarantino, eu acredito que ele goste.
Faz o perfil.
É possível, né, cara? Como é que a gente vai apurar isso agora? Vamos mandar uma
filme,
carta pro Quentin
Tarantino. O filme é decente, não é um filme ruim.
Pois é, levando em conta que o filme começou uma sequência aí na história que, porra, agora praticamente todo mundo conhece ou conhece alguém que joga Battle Royale, tá ligado? É algo que é considerável, pelo menos.
Também formou um filme com uma trilogia de grande sucesso também.
Exato, é. Não, é uma puta de uma ideia. Até porque, poxa, eu fiquei surpreso quando eu vi que a maior referência da Batalha Real é esse livro que é de 2000, sabe? Tipo, anos 90 ali. Eu achei que isso já vinha de muito tempo atrás, assim. Porque, poxa, é um conceito bem simples, na real. Tipo, tu cair com uma galera em algum lugar e se matar, sabe?
Bem bom. Nem sempre.
É um conceito muito legal, né?
Uma semana na palhoça já tá
assim. É um conceito simples.
Aquele conceito legal.
Então, e essa foi a premissa, né? Como o filme vendeu muito, e lá na Ásia, não poderia vir de outro lugar o jogo. O jogo também veio de uma produtora, uma desenvolvedora da Ásia.
Da Coreia, né? Coreia do Sul.
Da Coreia, então.
A Blue Hole, Buraco Azul.
Buraco Azul, Blue Hole. Que não foi a primeira a trazer esse tipo de jogo.
Exatamente.
Antes tínhamos o Arma 3, se não me engano. Arma 3.
2-2.
Arma 2.
O Arma 2 também já tinha.
E o H1Z1, que é aquele survival de zumbis e mundo aberto, né?
E vale falar que no Minecraft o pessoal fazia isso em mods.
Sim, só que a maior diferença...
Oi, vale falar que no Minecraft...
Minecraft puxava... acho que já aconteceu tudo, né, cara?
Minecraft puxava mais pros jogos vorazes em vez de... do atual nosso, que é todo mundo no centro da arena, pega arma e cada um pro seu lado e depois se mata. Já o nosso é...
O CS já fazia também.
Mas o Mine é um pouco... algumas diferenças.
O que a gente tem que mencionar, assim, do Battle Royale que a gente joga atualmente é a importância do Brendan Greene, que é o desenvolvedor que meio que criou esse rolê que a gente joga atualmente. Ele é o cara que meio que criou o PUBG e ele que começou a fazer os mods em arma e depois foi trabalhar com a galera do H1Z1, sabe? Então, todos os principais Battle Royale que a gente conhece tem um pouquinho da referência dele. E é muito legal que quando ele começou a trabalhar com isso, ele morava aqui no Brasil. Ele morava lá em Varginha, sabe? A cidade que tem o ET e tal.
O Decai pegou a inspiração.
Eu li uma entrevista dele, ele disse que tava desempregado e não tinha nada pra fazer e começou a fazer esses rolês, sabe? E aí rendeu pacas e hoje ele tá aí na Blue Hole, né? Fazendo uma dinheirama infinita.
Pra quem quiser saber mais, esse cara é Brendan Greene, o nome dele.
O apelido é PlayerUnknown, né? Por isso que é PlayerUnknown Battleground, porque ele que criou.
Não, esse cara, ele deve ter curtido muito a ideia de Battle Royale, né? Ou então ter seguido só pela sobrevivência, assim, né? Mas, pô, tipo, pra ter participado de 3 jogos. E quando a Blue Roll fez e lançou o PUBG, eles esperavam vender 300 mil cópias. Só que em um ano eles venderam mais de 10 milhões, cara. Em menos de um ano, velho.
Em menos... agora eu acho que eles já venderam, tá na casa dos 30 milhões já, sabe, cara?
Ah, cara, tá na casa do caralho.
É muita cópia vendida, assim. É bastante jogo. Tanto que, poxa, a Steam teve seu ano mais lucrativo em 2017. E por causa do PUBG, né, cara?
Cara, quando o PUBG foi lançado, eles quiseram lançar pra Xbox. E vocês viram o que rolou quando lançaram pra Xbox?
É uma merda.
As texturas do cara, o jogo tava rodando a 16 frames por segundo, gente. Caramba.
E hoje roda no seu celular.
Assim, ó. Tá, Matheus, fala que eu sei que tu vai ter bastante cuidado no que tu vai falar.
Então, eu acho que o problema... Muita gente ficou loucaça com isso porque achava que o problema era o Xbox, assim. Mas não é o Xbox. O Xbox ainda consegue rodar, sabe? O problema era PUBG mesmo. Porque desde que ele saiu lá em março, ele saiu em acesso antecipado, ele chegou no Xbox em acesso antecipado. Ainda tá, se eu não me engano. Então, o PUBG é um jogo bugado, assim, por natureza.
Ele não é otimizado.
Exatamente.
Até no computador não é otimizado. Exatamente. E eles lançaram essa versão de celular que é surpreendentemente bem otimizado com o celular, mesmo não rodando no meu PC.
Mas que isso aí também existem outros fatores envolvidos, né? Porque...
Existem os outros fatores envolvidos, mas não tira o fato que o jogo foi lançado primeiramente na porra do computador.
Sim,
Eu tô puto com essa merda.
Calma, Tadeu.
Tadeu tá xingando agora no Twitter.
Sabe por que o PUBG de celular é tão bom? Porque ele não é feito pela equipe que fez o PUBG de computador e do Xbox. Tipo... Eles licenciaram pra Tencent, que é uma empresa épica chinesa, blaster, com vários dinheiros e muitos desenvolvedores, que fizeram isso, sabe? Então
a versão do celular nem é deles.
Exatamente. Não é
terceirizada.
Exatamente, é porque, tipo, a galera lá da China queria ganhar grana com isso, porque PUBG é muito popular na China. Aí eles lançaram lá e depois veio pra cá, sabe?
E contrata esses caras pra otimizar o do computador, então, porque tá precisando.
Então, esse é um ponto bem louco, porque a Tencent tá louca pra comprar a Blue Hole, sabe? Só que eles não estão afim de ir junto com eles. Então a gente vai ter que conviver com isso por enquanto, sabe?
Ethan!
teve mais outro estúdio que percebeu que esse tipo de jogo poderia dar muito lucro. Então vieram vários outros jogos na mesma onda de PUBG, né? O GTA agora, eu acho que tem...
Sim, é Modern Warfare o nome dele.
Dying Light também vai lançar um troço disso.
Paladins lançou modo Battleground.
Tem uns jogos, né? Tem uns outros joguinhos que estão pra sair, mas o que encostou hard assim foi Fortnite, cara.
Pois é, então, velho.
Não só encostou, como passou, né?
Passou e tá dando aula assim, pra PUBG agora.
Então, pra quem não sabe, ambos os jogos são feitos em Unreal Engine. Só que o Fortnite é desenvolvido pela galera da própria Epic Games, que tem a Unreal...
Que é a dona da Unreal Engine.
E, bom, o pessoal da Bluehole ficou putaça, sabe? Até porque Fortnite anunciou que o jogo era, tipo, inspirado no PUBG, de certa maneira.
Tem que deixar claro um negócio, é que Fortnite foi lançado em julho do ano passado, e PUBG chegou no acesso antecipado em março. Aí, ali em setembro, por ali, PUBG tava bombando hard, assim, tipo, tava próximo já do lançamento final do game. E aí, como Fortnite já tava decaindo, porque é um jogo de sobrevivência, assim, a Epic Games resolveu fazer um modo gratuito Battle Royale. E quando eles anunciaram isso, eles literalmente disseram, tipo, é parecido com o PlayerUnknown Battlegrounds, sabe? Aí ficou... Aí o negócio ficou tenso, a Blue Hole...
Não vejo nenhum problema nisso, né?
Pois é, a Blue Hole até pensou em processar eles por causa do lance da Unreal Engine, né?
Não tem como processar.
Eles ficaram com medo porque poderia ter atraso da Engine chegar pra eles, as atualizações da Engine.
Então, cara, esse lance de ter atraso pra eles, eu não acho que a Epic Games... Cara, a Unreal Engine é de graça, sabe? Tipo, você... acessa, você vai lá, batalha, estuda, agora não queira que eles deem aula de como fazer a parada também, a fundo. Uma coisa é você ser dono da engine e aí você programar hard, tipo, você tem os melhores caras dentro da tua empresa, você vai usar. E outra coisa agora é fazer um bloqueio de tecnologia pro concorrente. E eu acho que isso não rola, sabe? Só que é uma desvantagem, porque a Epic Games sabe muito mais sobre a própria... engine?
Mas ter esse bloqueio também não, se você for ver, não é um problema, porque a engine é da Epic Games, então eles têm o direito de fazer o que quiser com a engine deles.
Sim,
mas
eu não acho que é.
É, não dá pra saber porque eles não vão falar, a gente tá segurando tecnologia, mas eles fazerem isso pra bater na competição, eu acho completamente válido.
Fala aí, Matheus.
Quando eu vi que nessa época, eu também imaginei que algo do tipo aconteceria, mas algumas semanas depois, eles lançaram uma atualização da Unreal que era própria para jogos de Battle Royale, sabe? Tipo, que trazia melhorias para todos os jogos desse gênero. Então, eles meio que abriram mais o leque de possibilidades para outras desenvolvedoras. Eu acho que no final das contas, apesar deles... apostarem muito no Fortnite, a Unreal Engine ainda dá muito dinheiro pra Epic Games. Então, pra eles não seria vantagem atrasar a tecnologia e perder essa onda de jogos que estão chegando e ganhar dinheiro com isso, sabe?
E vai contra tudo que a Epic Games propaga como mensagem, cara. Quando ela resolveu lançar a Unreal Engine de graça pra geral, eu mexo com Unreal Engine, tipo, já faz um ano e pouco. E eu comecei quando eles disponibilizaram, e ao mesmo tempo que eles disponibilizaram, eles falaram, cara, pra nós é muito mais vantajoso que todo mundo use, que todo mundo espalhe. O próprio nome da Epic Games, da Unreal Engine, ficou maior quando o PUBG... Engine é feito... Opa, vibrou algo aí. Em que Engine é feito PUBG, um dos jogos mais jogados atualmente. Ah, é Unreal Engine. Depois sai outro jogo que é feito em Unreal Engine. Então, não creio, cara, que... Eles fazem horas e horas de streaming avançada, explicando como fazer coisas na Unreal. Como o Matheus falou, eles lançaram kits pra auxiliar o pessoal a bolar seus jogos em Battle Royale. Então, eu amo a Epic Games.
Vambora ferrado.
Tá certo.
Eu acho que quem não ama a Epic Games, assim, é o pessoal que joga os outros jogos dela, além do Fortnite, sabe? Porque... nos últimos meses, assim, a Epic Games matou todas as outras franquias pra dar atenção no Fortnite, sabe?
É, eles liberaram um kit do Paragon, né? E cancelaram o jogo. Tipo,
não, o Paragon não ia pra frente já há algum tempo. Eles perceberam isso.
É. Não, mas ele é um jogo tão... Pô,
é um jogo tão ruim, genérico, né?
Não, mas é que é bonito, assim, cara.
É bonito. Pô, triplo A fudido, bem feitinho, pá, redondo.
O foda tá é que ele nasceu na hora errada já ali. Nasceu bicando com o Overwatch, sabe?
Aí, é, pelo menos eles deram reembolso, né? Eles deram reembolso
Sim,
pra quem comprou.
Eles deram reembolso pra galera. Nossa, não, eles foram bem legais, assim. Eles foram bem legais. Só que Paragon não acontece mais. É, eu li esses dias uma entrevista que rolou na GDC. Eles disseram que moveram a equipe de Unreal Tournament também pra fazer o Fortnite. Então, tá tudo girando em torno do jogo, né? Mas é, imagina isso, né? Tipo, eles já disseram que é o maior sucesso que eles já tiveram até hoje. São 40 milhões de jogadores, sabe? É uma parada que não tem como eles ignorarem, assim, agora. Help me, Leon! Help!
Agora, a gente falou bastante de PUBG, a gente falou bastante de Fortnite. Mas, indo direto ao ponto, qual dos dois vocês preferem? Qual dos dois é melhor? Tem um melhor?
Ih, Laia.
Quem começa?
Eu acho que o William tinha que falar primeiro, porque ele mancha pra caralho dessas coisas.
Quem começa, tá ligado? Quem começa? A pergunta mais relevante
aqui.
E agora? E agora?
Então,
fala, William. Cara,
eu jogo os dois e, tipo, ainda não peguei quase nada da mecânica Fortnite, além da... De alguns problemas que eu tô tendo com o meu mouse e o jogo, mas... Cara, tá me divertindo mais até não conseguindo jogar do que jogando PUBG ultimamente. Desde ele tá otimizado, a tudo.
Pois é, eu acho que chegamos ao ponto em que Fortnite tá bem melhor do que PUBG, assim. Porque apesar do PUBG ter toda essa estética mais realista e tal, Fortnite ganha na otimização, Fortnite roda em tudo quanto é lugar... Tipo, tá em todos os consoles também. No meu PC, que tinha gráfico integrado, ele rodava de boa, sabe? E ele é grátis também, né? Aí, isso aí é um ponto bem importante, assim, pra muita gente que quer jogar isso. Além disso, tem toda a parte do suporte também, sabe? O jogo tá recebendo evento pra caramba. A Epic Games atualiza muito essas paradas também. Todo dia parece que tem novidade. Acho que foi essa semana eu entrei no VG247, que é um site de games do exterior, e 90% das postagens era sobre Fortnite, porque tinha muita coisa acontecendo no jogo, sabe? É uma parada assustadora. E agora, poxa, o rolê é PUBG chegar junto, né, cara? Porque senão ele vai perder um baita de um espaço pra cópia dele.
Agora fizeram um negocinho de evento também pra tentar correr atrás nisso, né?
Sim, eles anunciaram um mapa novo também, né? Eles
não, o mapa novo é 4 contra 4, né?
Mas quatro, eles anunciaram outro
grande também. 4 quilômetros, na real.
4 quilômetros? Com 100 pessoas?
Não. Isso, dois times de 4, não?
Não, é 4 por 4 quilômetros. É pra ser menor e ter batalha mais intensa. É tipo Fortnite, assim. Fortnite, o mapa é bem reduzido pras batalhas serem mais rápidas e tudo mais.
Sim. Né? Porque um dos problemas do PUBG é o mapa ser gigantesco.
Exatamente.
Você demora muita coisa pra fazer qualquer coisa, aí você morre e fica irritado.
Provavelmente o novo deles vai ser maior ainda, né?
Quando vocês falam...
O terceiro mapa grande.
É, eles vão ter mais um mapão gigante depois.
Com neve e praia.
Chega em abril, agora é esse pequenininho.
Mapão da porra. Por que tanta gente...
É algo que o Fortnite também tem que pensar um pouco, mapas e... Porque a atualização de mapa deles também é só cidade, né? Introduz uma cidadezinha no mapa, depois vamos fazer um mapa secundário já, um novo. Eu ir pensando nisso, alguma novidade.
Ah, certeza que vai rolar, velho.
Já tem muita gente há algum tempo que tá reclamando disso.
Cara, eu acho o PUBG divertido, sabe? Tipo, bonito e... Eu gosto da estética mais...
Eu quero ver tu rodar isso.
Verdade. Acho...
Bota legal o show.
Cara, gráficos realistas a 15 FPS.
Não, mas eu confesso, eu concordo muito com o Neri, assim, porque apesar do mapa ser grande e eu morrer muito, eu acho sensacional às vezes quando eu tô jogando sozinho em primeira pessoa e tem um cenário enorme assim pra eu caminhar e às vezes eu paro só pra vislumbrar, sabe? Porque apesar de ser meio bugado às vezes, ficou muito bom assim o mapa. É um jogo bem bonito.
Daí o Matheus morre e para pra vislumbrar e leva um tiro, não sabe nem de onde.
Sim, é exatamente isso que
eu falei. Olha, esse map morreu.
Esse é o jogo, esse é o jogo.
Uma coisa que eu tenho que perguntar, eu vou explicar primeiro e depois perguntar, é esse modo de jogo, cara, na minha opinião, ele passa um feeling muito foda. Esses dias era o Matheus que tava jogando aqui em casa com o Gustavo.
Era eu, cara, era eu. Jogando, eu lembro o Matheus.
Não, bem tenso, tinha mais alguém aqui, eu ia sair. E, cara, muito tenso, muito tenso, muito tenso, cara, e muito massa. O Matheus numa casinha, tipo, acho que tava em quinto, quarto, tipo, pra terminar a partida e tinha outra pessoa ali perto, sabe? E o círculo ia se fechando. E aí eu pergunto pra vocês, é modinha esse...
Sim.
É uma modinha?
É bem tranquilo falar que é.
Ah, cara. FPS foi, MOBA foi, agora esse é.
Sim, Survival foi, agora é isso.
Agora... Ah,
não sei, pode ser um modo de jogo que veio pra ficar. O Counter-Strike, que... quando chegou, tinha uma galera que tipo... parecia modinha, mas Counter-Strike ainda é o segundo jogo mais jogado da Steam e um dos mais jogados no mundo.
Mas não quer dizer que a modinha necessariamente vai passar. Ela faz modo agora e pode se manter... Relevante?
Ah, não. Eu acho que não vai se manter gritante pra sempre, né? Não vai ser, tipo, pra sempre não, gritante. Tipo,
mas... Não vai ser um LOL que dura pra sempre.
Isso, mas eu acho que é um gênero que veio pra ficar. Tipo, um modo de jogo que veio pra...
É que o CS, eu acredito que a estabilidade, assim, das pessoas do CS vem muito da cena competitiva, dos torneios. O pessoal gosta do CS porque é um jogo muito competitivo e tem grande variabilidade, assim, de gameplay. O PUBG e o Fortnite, por enquanto, só estão nisso, de 100 contra 100, de 100 pessoas. Você não tem, tipo, torneios de Fortnite nem de PUBG.
Tem,
então
PUBG
você
já
fica jogando isso.
Não tem torneio?
É.
PUBG já tem.
Ainda não...
Já
é,
tem torneio disso?
Já.
É que não é oficial ainda, né? Tipo, o pessoal tá começando a trabalhar agora pra rolar uns campeonatos mais hard, sabe?
Mas eu acho que... Cara, eu vejo o PUBG muito mais com uma aleatoriedade do que o CS, por exemplo. Porque PUBG tem um negócio de você só levar tiro das costas e morrer. E você perdeu toda essa uma hora que você passou jogando esse troço, sabe? CS não, já é uma coisa muito mais tática.
Vocês acham que não tem tática no PUBG?
Não, eu digo não, que tem, mas existe... O mapa torna umas possibilidades muito bizarras de você levar tiro pelas costas, de você simplesmente morrer porque você não achou arma decente por questões de chance.
É, eu acho que o que tá dificultando eles emplacarem os campeonatos agora mesmo é a questão dos que tem muita coisa pra arrumar no jogo ainda, principalmente em PUBG, né? Eles têm muito problema... eles têm muito problema com cheater e tudo mais, sabe? Aí eu acho que é meio complicado controlar isso ainda. Eles têm muito o que se preparar antes de começar a fazer uns campeonatos hardcore disso, né?
Cara, Fortnite não tá pintando uma galera usando cheat?
Sim, todos esses jogos
tem,
né?
Tem, só que a Epic Games é meio que mais durona, eu acho, assim. Ela chegou a processar um guri de 14 anos uma vez, sabe? Tipo, por usar...
Tem que processar mesmo.
Foi muito louco que a mãe do guri teve que responder o processo, porque ele era menor de idade.
Imagina, você tem 14 anos, tá saindo da escola, assim, né, no meio do recreio, tá com teus amigos, chega a Polícia Federal, te rende por trás. Vamos lá, moleque, vamos lá. Você tá preso sobre a autoridade de ficar usando cheat no pub. Tipo, Fortnite. Não, mas o que é? Cala essa boca. Pô, muito louco isso, velho.
Pois é, cara.
É a repressão que tem que existir, né, cara? De certa forma.
Sim.
Processando criança de 14 anos.
Não esse tipo. Repressão de criança.
É, cara.
Mas no PUBG o negócio é tão grande que até no Vintage, no campeonato, teve aqui, aspas, grandes deles, teve hack. Teve uns caras de hack no campeonato.
Como é que é a história?
Teve um Invitational de PUBG e tinha hack no campeonato, uns caras de hack.
Cara, não dá pra levar a sério esses campeonatos enquanto tiver isso.
É, eles têm muita coisa pra falar.
Cara, como não é oficial, é tipo CS. Até o CS tem hackzinho em campeonato menor escala.
Tu usa, né, William?
Claro, né? Tu acha que eu vou perder? Cara,
é, fontes dizem que o William usa o hack.
Você é tão bom em PUBG, cara. Isso explica tudo, William.
É que eu miro pro céu e mato o cara, né?
Nossa, que intenso, velho. Isso é muito
O
intenso.
Jogo também é cheio de bot chinês, né? Que fica jogando pra conseguir as caixinhas, conseguir as roupinhas e depois vender na Steam.
Opa, eu ia falar disso agora. Olha só.
Olha só.
Olha só.
Precisamos falar do comércio de skins na Steam. E, aliás, até pra quem quiser já saber sobre o assunto antes da gente falar aqui no podcast, pode correr no nosso site que o Matheus escreveu como você pode ganhar dinheiro com uns skins de PUBG.
Tipo, dinheiro de verdade mesmo, galera. Eu consegui comprar jogos na Steam com vendendo caixa. É bem louco.
Então, vocês que são assim, fissurados na Steam e que jogam demais jogos online, como é que funciona? Expliquem resumidamente como é que funciona. Como que a Steam ganha dinheiro, mas primeiro, como que a gente pode ganhar dinheiro? Sistema de recompensa e tal.
Então, cara, você ganha os itens e você consegue vender.
Como que é você
basicamente
ganha os
itens? Isso. Esse mas, de mercado,
é tipo um leilão.
Os itens pode ser vendido na.
Vai ver uma sortinha, você pode pegar um item mega caro ou um item mega lixo.
Tá, como é que você ganha os itens no PUBG?
Jogando.
Isso, não, mas é aleatório, você vai jogando. Tipo,
você bateu 10 horas de jogo, ganha esse item.
É louco porque o esquema que tem até alimenta os hackers do jogo, assim. Você tem que. Quanto mais você ganhar ou sair bem na partida, você ganha os Battle Points, que são os. É o dinheirinho do PUBG. Daí com esse dinheirinho você compra a caixa. E nessas caixas tem os itens que você ganha aleatoriamente e pode vender. Ou você pode vender as caixas também, que foi o que eu fiz, assim.
É, eles tentaram fazer o sistema agora igual ao do CS e botaram chave em algumas caixas também, que o pessoal não...
Já basta ter que pagar R$60 nesse jogo.
Tá, o que acontece se você for pego usando uma manha, tipo um programa pra você ganhar loucamente? Porque eu fico pensando assim, se você consegue ganhar loucamente com a sua conta e vende a tempo antes de você ser banido, que eu imagino que seja punição, que é difícil rastrear um cara desse, você pode fazer uma baita grana usando isso, sabe? Tipo...
Mognon que escreveu, mas me tira uma dúvida. Esse dinheiro que você faz, ele não só fica aplicado à carteira da Steam?
Não. Pode ficar só na Steam, mas só que existem sites fora da Steam que permitem que você venda essas coisas. Eu dei uma pesquisada um tempo atrás sobre isso, de umas pessoas que, por exemplo, existem itens em PUBG, no CS também, que vale tipo R$5.000, sabe? Aí você consegue vender num site de fora, tipo, especializado nesse tipo de coisa, e receber o pagamento pelo PayPal, por exemplo.
Sim.
Então você realmente, aí é dinheiro de verdade, sabe? Não é nem dinheiro da Steam. E por causa disso que tem tanto hacker no PUBG, sabe? Uhum. Porque quanto mais você ganha, mais dinheiro você consegue
e se paga.
É dinheiro de verdade, sabe?
É por isso que não tem tanto no Fortnite, que não tem esse sistema.
Exato, até tem essa parte de skin e tudo mais, mas tu não consegue vender, tu tem que ficar com ela, assim. Porque a Epic Games precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? E ela ganha com loot box e essas paradas mais cosméticas, mas aí tudo fica dentro do próprio jogo.
Foda.
Que troll, hein?
Do nada, foda.
cara, é uma parada complicada. Eu confesso que eu gosto desse esquema porque, poxa, é um ótimo jeito de tu recompensar o jogador. As cartinhas da Steam, por exemplo, que são muito maneiras, assim, quando o desenvolvedor coloca e tu ganha e pode vender. Mas, no caso de PUBG, perdeu o controle, sabe?
Mas abre brecha pra esse tipo de merda, né? A mesma coisa que aconteceu com o CS um tempo atrás. De sites de... você leiloava itens e fazia... apostava itens e fazia muito dinheiro no processo.
Ainda tem ultimamente.
Ainda tem. Assim, alguns foram banidos, mas nem todos.
O grande problema que teve no CS, principalmente com skin, foi... E site de aposta foi jogador profissional apostando contra o próprio time pra ganhar dinheiro.
Nossa, cara!
Olha só, hein? É o boxe da modernidade.
O cara fica sabotando o time, né?
Pois é, cara. É muito louco.
Pra você ter noção, um adesivo desse time que esse pessoal jogava atualmente vale mais de R$1.000. Que foi banido, o time e tudo. Vale mais de R$1.000 o adesivo do time.
Que loucura isso. É tipo, é um monte de pixel, sabe, gente? E vale muito dinheiro. É muito louco.
Mas são pixels bonitos, cara.
É daquele jeito,
não,
né?
São os pixels de Minecraft, nada contra o jogo. Aliás, Minecraft tem vários patches com texturas e coisas lindonas, né?
Pois é, falando em Minecraft, eu acho que
Falando em Minecraft, que... né?
Não, é que eu esqueci de falar antes. Eu acho que o norte, assim, que a Epic Games e a Bluehole vêm pros jogos dela, é o Minecraft, cara. Porque eu acho que elas querem fazer o jogo rodar em tudo quanto é lugar, pra ter jogador pra caramba e continuar vivo, assim, durante anos e vendendo durante anos, como é o que acontece com Minecraft, sabe?
Eu já vi algum canto uns desenvolvedores falando que as inspirações pro Fortnite era Minecraft e Left 4 Dead. A versão offline, no caso, né? Que depois virou
coisa. Sim, a sobrevivência, né?
Sim, sobrevivência, construção, construir casinha, matar galinha.
Isso, exato. É, e aí agora tem o Battle Royale que você constrói casinha e mata a pessoa, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, velho. Tipo, eles querem muito ser o novo Minecraft pra tá em tudo quanto é lugar e ganhar dinheiro pra caramba com isso. Tanto que agora chegou nos smartphones, né? Os dois chegaram nos smartphones.
Ô, pessoal, olha só. Se a gente for parar pra pensar o que é o Battle Royale, né? Tipo, como a gente mencionou lá no começo. É uma galera se matando. A gente sabe que agora no mundo dos games, principalmente por causa do querido presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, há uma discussão forte na violência nos jogos. E Battle Royale é basicamente matar. O que vocês acham disso, galera? Será que isso... incentiva, pode dar alguma... Há uma treta nisso? Tipo, o que vocês...
Matou, foi pouco.
Whatever, tipo... mimimi.
Todo jogo, desde quando começou o videogame, você mata alguém, cara?
Olha aí, cara. Não, mas peraí. Ó, lá no começo tinha Doom, que era matar monstros.
Tá, tem GTA já há algum tempo.
Ah, sim, mas a maioria dos jogos...
É que assim...
Diga.
Eu não sou especialista nisso, não faço pesquisa, mas eu nunca vi nenhuma pesquisa dizendo que é fato que jogos violentos estimulam esse tipo de coisa. Se alguém conhece uma pesquisa, por favor me mande, mas eu desconheço disso. E o seguinte, é um discurso muito, sei lá, sem argumento pra simplesmente falar isso. É você tá procurando bode expiatório quando o problema do seu país é você deixar todo mundo pegar arma, né?
Caraca, vou deixar isso no ar, o Tadeu acho que fechou esse assunto e vamos partir pro final do programa.
Dica da semana!
Na dica da semana eu queria que vocês falassem numa situação real. Deixa eu apresentar pra vocês a dica da semana, né? No final do nosso podcast a gente tem uma dica da semana, que... Cada um dos participantes do podcast dá uma dica da semana baseada no assunto. E a dica da semana dessa semana, eu queria que vocês imaginassem uma situação de guerra real em que vocês estão no Battle Royale, ou hipoteticamente falando, qualquer outra pessoa está no Battle Royale, e o que vocês acham, qual é a dica para sobreviver numa situação de risco real como Battle Royale? O que vocês fariam?
Opa!
Sejam breves.
Quem começa? Digam.
Pode ser tu, Tadeu, tá louco para falar?
Não tô louco, fácil.
Então fala,
interessado.
Ah, cara, pega o corpo de alguém morto, joga em cima de você e deita embaixo dele por um tempo.
Tadeu!
Espera alguém passar despercebido e dar uma panelada na cara.
É que eu tô com medo.
Fazer que nem no PUBG, pega uma shotgun, encontra um banheiro que tenha só uma porta e fica olhando pra essa porta até acabar o conflito.
É por isso que o Tadeu sempre morre.
Não, quem morre é o corajoso, cara. Vai lá, Matheus.
Então, eu procuraria o William pra ele me ajudar, cara.
Ah, você tá bom.
Você
tá bom. O William, eu sou
o William, eu confio, cara. No William eu confio numa situação.
Ele ia te matar, cara.
Ele ia te matar sem pensar, cara.
O Estrela também confia em mim.
Eu tentaria me isolar, cavar um buraco e é isso aí, cara. Cava um buraco.
É a ideia do banheiro.
É.
Acha um banheiro bem pequeno e pega uma shotgun, pronto.
Ah, não, é assim, porque se tu vai no banheiro pequeno, tem uma shotgun te esperando, né? Bom, pessoal, esse foi o broadcast dessa semana. Nós falamos de PUBG, Battle Royale, Fortnite e até um pouco de violência de jogos. Nós falamos de muita coisa e se você gostou, deixa o seu like, compartilha e não deixe de acompanhar todos os conteúdos maravilhosos que nós estamos produzindo, tanto no site como no Instagram, no YouTube. Fiquem com a gente e é isso, até mais. Tchau, tchau.
Falou, GT!
Tchau!
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.